Fala, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
E aí, amizade! Estamos começando mais um episódio do Sobrevivências, o seu podcast semanal. E hoje a gente vai contar um pouquinho de algumas experiências que nós tivemos na cozinha, porque sim, nós somos quase chefs também. Nós temos, assim, a gente sabe se virar na cozinha, quase todo mundo aqui.
Menos o aqui.
Então fica ligado aí que hoje você vai ver um verdadeiro pesadelo na cozinha. Mas antes disso, como sempre, nesse episódio estou eu, Matheus Bachega.
Eu, aqui em Jacan.
Eu, Fran Nogueira.
E eu, Nelisa Brito.
Bom, gente, então, começando, como vocês sabem, nós moramos em... Nós dividimos, né? Eu e o Joaquim dividimos um quarto, as meninas dividiam uma casa. Mas como eu e o Joaquim não temos como fazer comida no nosso quarto, a gente não tem uma cozinha, então
só
a gente tem um acordo com essas moças queridas aqui, essas mulheres, para que a gente pudesse comer lá junto. Né? Ajudar a fazer mercado, ajudar a fazer comida e todo mundo poder viver como uma grande família unida.
Usufruir de uma cozinha preparada para isso.
Mas para isso é necessário uma certa organização. Então, primeiro, eu queria que a Nelisa falasse sobre a nossa organização. Como que funcionava tudo isso? Porque no primeiro ano, eu e o Joaquim, a gente almoçava com a Fran só, porque a Nelisa saía cedo para ir trabalhar. Tipo, logo depois da aula, ela não ficava para o almoço. E a nossa organização era, a Fer fazia comida sempre. Eu, porque ela gosta, não foi a gente, foi totalmente ideia dela. E a gente revezava para lavar louça. A gente ajudava, tipo, fazia suco, fazia uma saladinha, às vezes. Mas essa era a organização no primeiro ano. Aí, no segundo ano, que as duas começaram a morar juntas, e daí a gente teve que se organizar, aí a mãe Nelisa já teve que dar um jeito ali, entendeu? E daí agora a Nelisa vai contar como era a nossa organização.
Bom, vamos lá. Para uma cozinha funcionar, todos nós sabemos que tem que ter organização, né, Brasil? Porque senão vira um caos. Então a nossa organização era... Cada dia, um cozinhava... E um outro lavava a louça. Então, por exemplo, o dia que eu cozinhava, o Joaquim lavava a louça. No outro dia, o Bachega cozinhava, a Fran lavava a louça. E assim, o resto da semana.
A vida.
Lembrando que isso era sempre de segunda a sexta. Então, para isso, o que a Fran fez? Uma tabela. Ela fez uma tabela, colocou lá... Os dias que cada um ia cozinhar e o outro ia lavar a louça. E embaixo, ela escreveu um versículo que ficou gravado na minha mente até hoje.
Nem eu lembro do versículo.
1 Crônicas 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque para o lugar, para o além, aonde você vai... Não há obras, não há nada. Ou seja, faça comida, mas faça bem feito, faça de coração e use pouca louça. Essa era a nossa organização, Brasil.
Junto nessa lista, também no verso dela, porque ela é super completa, no verso existiam as restrições alimentares. Porque, e primeiro, que não podia fazer qualquer comida. Era necessário... Fazer o básico, arroz, feijão, que é o sustento.
Uma proteína.
A mistura, que no caso normalmente é carne ou alguma outra coisa. Eu sei que nem todo lugar do Brasil chama mistura, mas é a mistura. Tinha que ter uma salada e tinha que ter alguma outra verdura. Então, seja...
Ou legume.
Ou legume. Então... Seja algum legume cozido ou alguma outra salada diferente. Então, tinha que ter alguma coisa assim. Para ser uma refeição saudável para a gente não comer de qualquer jeito, né? Porque não é porque estamos morando sozinhos que a gente vai comer de qualquer jeito, comer porcaria sempre. E atrás dessa lista, além de ter o que tinha que ter em cada refeição, tinha as restrições. Aí cada um pôde definir para proibir na cozinha. O meu item proibido foi pimentão. Por que eu não gosto de pimentão? Não, porque eu passo mal com pimentão.
O meu era peixe.
O meu...
Peixe, sardinha.
Era peixe, ué. Sardinha é peixe.
É, porque tem aquelas latinhas em lata, né? Que as pessoas misturam no arroz e mandam bala.
Não vai.
Eu acho que eu era a única pessoa. Eu não me lembro, pelo menos.
Eu lembro que tinha ervilha.
É.
Ah, era ervilha. E eu lembro, acho que eu coloquei giló, mas giló era uma coisa que ninguém gostava. Então, tipo, não era...
Não, era mais ervilha.
Uma coisa na restrição da Fran é que quando a Fran ia cozinhar, ela estava restrita ao sal.
É, a gente tinha que olhar o sal antes dela colocar.
Mano, ela pegava a colher de arroz. Sabe a colher de arroz que você coloca no seu prato? Aquela colher desse tamanho. Assim, ó. Ela pegava um raso disso e colocava de sal.
Mas teve
a gente
uma
comer,
vez
a gente comia a gente... sal com arroz, não arroz
toda,
com sal.
Todo almoço a gente falava assim, nossa, Fel, mas como a comida tá salgada. Nossa, Fel, mas como a comida tá salgada. Aí um dia a gente foi olhar dentro do pote de sal pra ver a colher que ela usava. E sabe aqueles medidor de farinha? Era um daqueles que ela usava pra colocar sal. Assim, é um negócio
acho que de 50 gramas que ela ou usava. 100 gramas,
tipo, muito bom.
A gente tava tentando comer saudável, não?
Uma xícara de sal para uma xícara de arroz.
A medida correta, né?
Não é porque a Fê tem diabetes que ela tem que compensar no sal, entendeu? Mas realmente aconteceu. É,
o ovo dela também era estranho.
Nossa!
Não, mas é, eu tinha problemas com sal mesmo.
Teve uma vez que a Fê foi fazer ovo.
Graças a Deus, Deus mudou minha vida.
A Fran, ela pega o ovo, quebra o ovo, coloca num copo. De vez ela colocar o ovo no bagulho pra fritar e depois joga o sal, não, ela joga o sal dentro do copo e mexe. Mas assim, não vai, entendeu? Não sei o que acontece, fica salgado só em um ponto, fica salgado o ovo todo. Então, era um ovo sortido, você comia, tá sem sal, comia, tá sem sal, comia, tá sem sal. Chegaram uma parte, amigão, você tinha que jogar fora, quase vomitar, porque era muito salgado, velho.
Mas é porque ela não mexia no copo. Ela jogava o sal no topo do copo e virava. Aí o sal descia junto com aquela parte e ficava ali. Aí você ia comendo o ovo. Nossa, tava uma delícia. Chegava numa parte que você colocava na boca. Nossa, era 2 litros de água.
Agora eu aprendi a samear o sal.
É isso aí.
Só que,
é
ó.
É isso aí.
Uma coisa engraçada que eu lembro da cozinha com a Fran, porque a gente cozinhou pouco, né, na casa, quando a gente morava junto por conta da pandemia. Então foram, assim, 3 meses de pura aventura. Mas o que eu lembro dos meninos falarem, porque quando eles comiam só os dois junto com a Fran na outra casa, é que a Fran pegava a panela de arroz e comia o arroz, tipo, para não deixar o arroz pro outro dia. Ah, aí ela comia o resto do arroz, mas assim, a gente come o resto quando realmente é um resto e não uma refeição. E aí
ela pegava,
eu lembro deles
a colher do arroz. E assim, ó.
Ela falou: meninos, continue almoçando aí que eu vou pegar aqui você na Netflix com arroz. Eu falava,
mas what? É porque, pausa, gente. A minha paixão, assim, é arroz branco. Então, eu sempre gostei bastante.
Outra curiosidade também é que o Akin, ele tem o dom de reconhecer arroz. Você pode tentar fazer o que quiser. Ele vai saber se o arroz é de hoje ou não. Você pode misturar o arroz. Ele vai saber.
Quando os meninos almoçavam em casa, várias vezes isso aconteceu. Eu e Pacheca, a gente nunca teve problema em comer arroz, tipo, de ontem, anteontem. Eu não gosto muito também, mas há 2 dias, no máximo, ainda, pra mim ainda tá valendo.
É melhor que jogar fora.
É, agora o Akin parece que ele sentia o cheiro. Teve uma vez que sobrou um pouquinho arroz, Aí no outro dia eu fiz um arroz novo e só coloquei o restinho do arroz ali por cima quando estava quase secando já, né? Só para poder esquentar ele. Ai, esse arroz aqui não é novo. Falei, cara, o de baixo é novo. Dá para comer e ficar quieto.
É, é esse paladar refinado, assim, essa coisa de classe A.
Ah, você sente que é de ontem, entende? Você sente
o paladar do Aquino, ele é tão refinado que ele era a pessoa que mais fazia comida diferente em casa.
Tem um não, episódio, mas tem uma explicação. Não vem... eu tenho explicação.
Todo mundo lembra de um episódio, porque todo mundo foi dormir o quê? Com fome.
Ah, calma. Por quê? Calma. Como as meninas iam trabalhar, tipo, elas saíam da aula às 11 e já iam pro trabalho, então a gente sempre fazia a comida na janta. E daí, aí elas faziam a marmita delas para elas levarem no outro dia no almoço. E eu e o Joaquim almoçava, tipo, também almoçava aquilo no almoço. Aí agora a Anelisa pode falar, para ficar mais fácil, entendeu? Então, a gente sempre fazia comida à noite.
Sim. E aí, como a gente já começou a falar, a gente tinha uma escala. E aí chegou o bendito dia do Joaquim cozinhar. Porém... A gente tava em jejum no período de quaresma e os três tiraram a carne, né? Eles não podiam comer carne. Então, a gente teve que procurar várias receitas que não iam carne de nenhuma forma. Então, a Kim teve a brilhante ideia de fazer o quê, Brasil? Várias coisas. De todas as coisas, nenhuma deu certo. Até deu. Ele foi querer fazer um chips de batata doce. Deu o quê? 6 chips.
Em 2 horas de preparo.
Só que ele gastou muito tempo fazendo. E ele fez 3 tipos de mistura. Só que ele fez assim. 3 tipos de mistura que não dava para 2 pessoas comerem. E naquele dia, a hora que eu cheguei na cozinha, eu vi aquele monte de coisa que ele usou quase todas as panelas da casa para fazer nada. Eu cheguei na cozinha, aquilo já me deu um arrepio, assim, ó. Eu falei assim, eu vou sair daqui. Aí eu fui pro quarto e fiquei lá no quarto. E eu lembro que aquele dia eu não comi. E depois, no outro dia, a gente teve que comprar marmita. Quando chegou perto do, da onde a gente trabalha, da onde a gente trabalha, a gente teve que comprar marmita. Por quê, Brasil? Porque o Aquino não fez comida. Não sobrou chips.
Não, mas, ó, muito posso bom. Me defender? Posso me defender?
Calma, já vem. Já terminou, Nelisa?
Já.
Você tem 2 minutos de réplica.
Ok. Assim, como nós sabemos...
Já passou 1 minuto.
Muito derrota.
Explicação aqui.
Calma, tem sim. A gente tem momentos de derrotas e momentos de vitórias. Teve um tempo que eu peguei e fiz uma comida muito top, que todo mundo comeu e gostou, e até duvidaram que fui eu que fiz.
Foi depois isso.
Então, mas é o que eu falei, tem momentos de derrotas e momentos de vitórias. E tava no mesmo tempo. Acho que foi semana seguinte. Eu tentei me redimir a toda a situação, entendeu?
Ai.
Eu fiz berinjela frita, mano. Você pegava a berinjela assim, ó. Pingava a berinjela, achava pra fritar uma outra berinjela.
Mano, eu só sei que ele usou muita louça. E eu que lavava a louça do Aquino. Eu falei assim, eu não vou lavar.
Eu acho que tinha banana frita. A banana não, tinha a batata doce, chips, né? Tinha mandioca frita, né?
Não. Era berinjela.
Era berinjela.
Batata doce e acho
que era tipo assim, 2 fatias de berinjela.
E aí ele ainda teve a ousadia de falar que ele tinha feito o carboidrato, que era a batata, a verdura, que era a berinjela. Eu falei, gente, eu não tô acreditando.
Mano, aquele dia o Aquino, ele tirou todo mundo do sério. Eu fui pro quarto, o Bachega só fechou a cara e ficou esperando pra ver o que, que ia rolar.
Mas eu acho que
a Fran, mano, eu lembro da Fran parada assim, ó. Tá brincando, né?
A gente ficou com mais raiva porque tava todo mundo com muita fome. Eu lembro que tava...
E, tipo, tava cheirando tudo já. Então, você tá com fome, tá aquele cheiro, aí você chega, tem, tipo, um potinho desse tamanho, com papel e, tipo, meia dúzia de chips de...
Realmente, uma chips e meia pra cada um.
E olha assim, que agora falando
aqui. Pior que eu não comi, hein?
Eu evito o máximo reclamar da comida dos outros, alguma coisa, porque eu odeio, tipo, cozinhar. Então eu não falo dos outros, porque eu, sabe, não vai ser o sujo falando mal lavado, mas esse dia do Akin não deu assim pra mim.
Eu fiquei assim, gente, ninguém vai sentar pra comer.
Né? Por que será?
Eu olhei na assim, a Denise, aquela fechada. Denise, você não vai comer? Ela olhava assim com a cara. Mano.
Ele foi lá no quarto me chamar pra jantar. Eu olhei pra cara dele e falei assim, jantar o quê, Kim? Chip de batata doce?
Akin, ele tem, como o Bachega falou, esse paladar meio exótico. Eu lembro de uma vez, mas nesse dia até que ficou bom. O problema é que ele fez pouco também. Sempre era assim. Sim. E ele fez um frango com purê de... Não era purê, é alguma coisa
não,
que ele
com
fez.
Com molho de... Não é laranja, era...
É, era para ser laranja, mas não tinha laranja. Aí ele fez com molho de mexerica que tinha
em casa. Mas ficou gostoso. Aí... Só que, tipo assim, foi um pedacinho de frango para cada.
Isso.
Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Eu tentei fazer uma coisa muito diferente, porque na semana toda a gente já tinha usado tudo, as ideias que existiam. Então, sei lá, é comer ovo, omelete, sei lá. Então, tipo assim, tudo a gente já tinha feito. E eu fiquei tipo, mano, eu vou fazer uma berinjela frita com batata doce. Então,
você tá querendo dizer que o Google é limitado?
Não, eu só queria dizer que a gente não tinha os ingredientes.
Arroba Google, procure-o aqui.
Mas teve outras ideias que deram certo, né? Eu lembro de uma outra experiência que também acabou sendo engraçada. A gente até compartilhou da nossa comida com os demais moradores ali, que a gente sentiu essa necessidade, né, de compartilhar, de levar aquilo que era novo.
É porque a gente fez muito, né?
Eles experimentarem.
Esse dia a gente fez muito e a gente não tava assim com muita fome. Mentira, a gente tava com muita fome.
Nossa,
eu
tava
também
com muita fome.
Mas é que a comida não desceu, gente. E não era nem porque não era ruim, né? É uma coisa que não faz parte
exótica
da nossa cultura.
Mas, assim, para contextualizar...
Isso.
Nós tínhamos visto um vídeo na internet falando sobre esse alimento. E daí a gente ficou, meu Deus, isso existe? Porque, tipo, na região de ninguém vendia isso. E a gente ficou, mas isso existe? Tipo, vende isso? Então, a gente viu aquele vídeo e ficou, tipo, mas... E procuramos até, tipo, no mercado e não achamos. Até que surgiu o dia que o nosso amigo Gabriel, vulgo esposo da Fran, ia se mudar para Santa Catarina. E fomos eu e a Fran junto. Para poder, né, ajudar na mudança, ajudar a achar casa e tudo. E chegou lá e existia isso no mercado. Mas não só existia, era muito barato. É tipo R$3 o quilo e é uma carne de frango. Aí você pensa, carne de frango a R$3 o quilo. Tava tipo R$3,20, eu acho, R$3,30, alguma coisa assim. Tava
Vamos
muito
comprar
barato.
Um monte.
E tipo assim, a primeira vez que a gente foi no mercado e eu vi, o freezer tava cheio. No outro dia, a gente voltou no mesmo mercado e o mesmo freezer já tava, tipo, pela metade, assim.
Na metade.
Aí eu falei, mano, isso deve ser muito bom. Compramos 2 quilos. Guardamos. A gente tinha um lugar para guardar um isoporzinho. Aí voltamos para São Paulo. Chegamos em São Paulo todos felizes, né? Vamos fazer, né, para comer. Só que como que faz isso para comer? Agora eu deixo a Fê terminar a história, eu já contextualizei.
Então, aí eu lembro que a gente tinha em casa uma farinha de empanar que é super deliciosa, que não encontra em lugar nenhum, gente. A não ser, até hoje, o único lugar que eu ouvi falar dessa farinha, farofa, sei lá, é em Londrina, inclusive. O Bachega podia mandar aí umas caixas pra gente. E aí a gente fez lá, né? Empanou o negócio para comer, gente. A gente até tentou, juro por Deus, que não foi...
Ficou bonito.
Ficou bonito.
Não, ficou super bonito, porque... Vou falar aqui, né? A partezinha do frango é a sambiquira, que para nós é conhecido como o ânus do frango. Fica bonitinho, fica redondinho.
Ele é meio triangularzinho, assim, é bem bonitinho.
Chama curanchim na nossa região.
E aí a gente fritou, ficou bonito e tal. Só que a carne, para mim, eu já comi. Quando a gente tá comendo frango, certeza que alguém já deve ter comido. Só que na maioria das vezes, ou o frango é assado, então pode ser que assado ele fique de um outro jeito, uma outra consistência, digamos assim. Mas ele frito ficou parecendo... Eu não sei como explicar. Não sei se vocês gostam de comer manteiga de carne, de vaca normal. Assim, eu gosto muito de manteiga de carne, daquela parte branquinha, quando tá cozida.
Gordura.
Só que é aquela partinha...
Manteiga de carne! Quem chama gordura de manteiga, mano?
É, gordura, né? Gordura.
É banha aqui.
Da carne, só que ela ficou tipo mole, assim, sabe? Ah, eu não consigo explicar. E aí não desceu.
É a mesma coisa da gente pegar a gordura que vem na picanha, empanar aquilo e comer.
Mas
é a
eu
mesma
acho que parece mais a gordura do porco do que a gordura do boi. A textura, sabe?
É porque a gordura do porco é mais difícil da gente comer, porque é muito forte, né? Então a gente não tem costume de comer. Às vezes, de carne, o pessoal vai
associar.
Vai fazer melhor a associação. Mas foi isso, gente. E aí a gente saiu assim, como a gente fez muita sambiquira empanada, aí a gente... ofereceu para o pessoal que morava ali nas outras casas, né, para ver, porque ninguém conhecia mesmo. Eu acho que aí
na verdade,
entrou,
uma
né,
pessoa reconheceu.
A Rafa.
A pessoa olhou e falou: é sambiquira. Com outro dialeto.
Verdade, ela é da região dos lados de Minas, então nem era para ela conhecer também.
Então, com outro dialeto ela usou.
Pessoal aqui de Santa Catarina comer, por exemplo. Para eles é super comum comer churrasco, que você mais vê nos churrascos aqui.
Eu queria muito experimentar churrasco, entendeu?
Então, eu até queria também experimentar, mas eu fiquei meio assim de não gostar. Mas um dia eu vou tentar comer assado e falar para vocês que pode ser que fique na mesma consistência do frango assado, né?
Mas essa foi a comida mais exótica que a gente comeu. E eu acho que a comida mais gostosa que a gente comeu foi o que o Joaquim fez, que foi o nhoque.
Nhoque.
Ele tinha que acertar uma vez, né?
Pelo menos. Ele fez o nhoque.
Até o nosso bispo comeu.
É, inclusive. A comida, esse nhoque que o Joaquim fez, ficou tão bom que a gente achou que ele tinha ido no mercado e comprado aqueles nhoques e só colocado na água quente e tal. Só que a gente até disfarçou. Porque, por exemplo, eu desconfiei muito. E por mais que ele falasse, não, eu coloquei tanto de farinha, não sei o quê, eu desacreditei. Então, ficou tão bom que a gente acabou comendo muito. E aí, para testar, para ver se era verdade, se o Joaquim tava falando que, né, ele tinha feito, eu falei para ele, ah, aqui, então... Não vai ter comida pra gente amanhã, então me ensina a fazer. E aí ele me ensinou a fazer, só que, na verdade, quando eu pedi para ele ensinar eu fazer, é porque eu queria provar se ele mesmo tinha feito. E realmente foi ele. E a receita ficou muito boa, porque depois eu fiz em casa e deu certo. Ficou melhor do que o nhoque que a gente compra. Ficou levinho, sabe? Bem levinho.
Outra coisa muito peculiar que a gente já comeu, ou melhor, que a Nelis achava que ela tinha comido, é carne de lagarto. Acho que foi uma das primeiras aulas isso, né? Tipo, que a gente saiu falando sobre isso, tipo, sobre comidas diferentes que a gente já tinha comido ela. Ah, porque eu já comi carne de lagarto. Mas ela não sabia que o lagarto é o corte da carne.
Ah, lembrei.
Eu não tenho culpa que minha mãe não me falou.
Eu queria deixar claro aqui, e eu acho até importante falar isso, é um memorial, vamos dizer assim, de que a gente precisa também falar bem das pessoas que cozinhavam na Patel. Eu sinto, quando falavam que a Kalinde cozinhava bem, eu queria experimentar. E eu nunca pude experimentar, e nunca tive possibilidade. Até que um dia, eu estava passando ali na frente das casas, e vi uma galera comendo uma feijoada. Eu já tinha almoçado. É de quem que é a tutoria, Bachega? Quem que é?
Blanches?
Daí eu fiquei assim, parei, sentei. Acho que fui eu e mais alguém, não lembro.
Passou parei, sentei, aquela casa de criança abandonada?
Não, ele já tinha passado uma vez. Aí ele passou a segunda. Aí a Kalinde ficou com muita dó.
Daí a Kalinde, não, a gente pode pegar feijoada. Eu falei, é sério que pode pegar? Ela falou, pode, sobrou. Daí eu falei, então vou pegar. Daí foi aquela vez que eu experimentei uma comida maravilhosa da Kalinde. Kalinde, sua comida é muito boa. É isso.
Bom, gente, então...
Eu não sei por que o Bachega está encerrando o episódio, porque é uma coisa muito importante que nós não comentamos. Que todos os dias, né, alguém cozinhava e alguém lavava a louça. Era um acordo que a gente tinha feito.
Então, finalizando
o papel, gente. Calma. Tinha um papel.
A gente comia em casa. Se a gente quisesse comer fora, isso seria no sábado. Às vezes sim, talvez não.
Na segunda também.
Porque no domingo a gente quase nunca não almoçava lá mesmo, né? Porque estava cada um em suas igrejas. Mas o Bachega, gente, era incrível. Chegava no dia dele cozinhar, não sei o que que dava, ele já chegava convidando a gente para ir comer fora.
Gente, vamos lá, Enéas.
Ou ele tinha que voltar rápido para o serviço, ou às vezes, muito raramente,
nossa,
ele assumia mesmo,
que
estava com preguiça. Mas na maioria das vezes ele chegava, gente, vamos comer no não era amarelinho, como é o nome lá daquele...
O Mineirinho.
Mineirinho, vamos lá.
Ou no vegano.
Não, vegano foi uma vez só.
Vocês já comeram, né? Eu que não cheguei aí nenhuma vez lá. Mas era isso, gente. Sempre tinha alguma coisa. E mas quando era gente. O dia dele,
e o Bachega gostava de fazer uma coisa que ele, se tivesse na geladeira, ele fazia, era batata frita. Na air fryer.
É.
Porque calma, só tinha uma vez.
Mas normalmente eu fazia arroz.
Ele lavar a louça, ele tentava trocar com alguém. Que geralmente era o Akin.
Sempre. Akin, lava a louça, eu tô atrasado pro trabalho. Eu falei, tá bom, né? Vou aqui, né? Dadinho.
Ai, que mentira. Nossa, quem vê, nossa, dá uma dó.
Nunca houve troca, nunca houve, tipo. Não, deixa que eu lavo amanhã.
Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje.
Agora que já pararam de falar calúnias contra a minha pessoa. A gente pode finalizar, né? Então, sim. Finalizando, essas são algumas histórias nossas na cozinha, nossas aventuras culinárias, nosso pesadelo na cozinha. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, @sobrevivencias.mp3. Dá uma olhada lá no nosso segundo podcast, o Minutos, que é um podcast de devocionais. Todo dia tem um devocional novo. Então, é só procurar lá no Spotify ou no YouTube, Minutos Folga Pastoral. Bom, então, segue a gente lá. Segue também os nossos perfis individuais. O meu é bachega.mateus.
O meu é akin.valente.
O meu, Fran Nogueira G. Souza.
E o meu, @nelisabrito.
Bom, gente, é isso. Até semana que vem. E falou!
Tchau!
Nos mande receitas.
Com berinjela.
Gente, falar em berinjela, já falei para vocês, né, que eu fiz uma semana passada maravilhosa.